trabalha.
Imaculados, hoje é dia 1º de março e a Tervory ouviu nossas preces porque Elden Ring vai ganhar uma expansão e agora é oficial. Será que essa vai ser a única expansão? Além disso, o produtor de Final Fantasy XVI explicou mais sobre a situação do jogo no PC e o criador de Mario deu a sua perspectiva sobre como a Nintendo vai seguir em frente no dia em que ele não estiver mais lá. Eu sou Guilherme Dias e você vai poder conferir essas e outras notícias no Ping, o seu programa de notícias de games do The Enemy. A expansão de Elden Ring é uma realidade. Depois de quase um ano de especulações, teorias e até o receio de que não iria rolar, a Bandai Namco e a From Software anunciaram oficialmente a expansão Shadow of the Erdtree, que na tradução livre ficaria algo como Sombra da Tervory. A Bandai Namco não deu muitos detalhes sobre esse DLC, além de uma nova imagem para alimentar a curiosidade dos fãs. Nela nós podemos ver o que parece ser uma nova região das Terras Intermédias, com o que também parece ser a montaria no jogo, né? A sua montaria no jogo, que é o Tormenta, junto de uma figura com cabelo longo e loiro, e a galera tá ali especulando que essa figura seja o Mikela, o irmão da Malenia e amaldiçoado a nunca envelhecer. Falar mais sobre ele aqui já daria alguns spoilers, né? Então a gente vai se limitar a isso. Mas eu tinha muito fã esperando que o Mikela fosse o foco de um conteúdo adicional do jogo. Por enquanto, a expansão não tem uma previsão de lançamento, mas a gente avisa assim que surgirem novos detalhes. Até lá, eu convido vocês a assistirem o julgamento que eu, o PH e a Helena fizemos do jogo no YouTube do The Enemy, inclusive nossos palpites sobre a expansão antes dela ter sido anunciada. Ainda no assunto de RPG, vamos falar de Final Fantasy XVI e quando ou se ele vai chegar ao PC. Ontem, no dia 28, além de várias prévias do jogo, o produtor Naoki Yoshida, o Yoshi-P, disse em uma entrevista para o PlayStation Blog japonês que, apesar do Final Fantasy XVI ter um período de exclusividade de 6 meses no Play 5, isso não quer dizer que ele vai sair para outras plataformas logo depois disso. Aliás, ele falou categoricamente que Final Fantasy XVI não chega no PC 6 meses depois de sair no PS5. O Yoshi-P diz que gostaria de levar o jogo para os computadores e que acha que eventualmente vai, mas mesmo que a equipe de desenvolvimento começasse a otimização dele para o PC assim que saísse a versão do PS5, eles não iam conseguir lançar em apenas 6 meses. A questão de exclusividade do Final Fantasy XVI é um negócio que tem confundido as pessoas desde que o jogo foi anunciado na revelação do PlayStation 5 em 2020. O trailer do showcase dava a entender que ele também seria lançado no PC em algum momento, mas depois isso foi alterado, né? Tinha ali umas letrinhas embaixo que depois foi mudada no trailer seguinte. Enfim, a única confirmação que a gente tem até agora é que o Final Fantasy XVI chega no dia 22 de junho no PlayStation 5. Depois disso, não se sabe se ele vem para outras plataformas. Ainda sobre a Square Enix, a publicadora anunciou que a Luminous Productions, o estúdio de Forspoken, vai ser fundido com o resto da empresa. A Luminous já era a propriedade da Square Enix, mas funcionava como uma entidade separada e mais autônoma. Mas agora, com os resultados bem abaixo do esperado do Forspoken, a situação vai mudar. A fusão vai acontecer a partir do dia 1º de maio e até lá a equipe vai estar focada em atualizações de otimização do jogo e no DLC Intanta We Trust. Depois disso, é incerto o futuro do estúdio e do motor gráfico deles, o Luminous Engine, que foi usado tanto em Forspoken quanto em Final Fantasy XV. A desenvolvedora de Hitman, a IO Interactive, anunciou seu mais novo projeto, que é bem diferente dos jogos anteriores deles. É um RPG online de fantasia. A IO deu poucos detalhes sobre o projeto, mas já confirmou que ele vai ser tocado em conjunto pelos 3 estúdios da empresa, que ficam em Copenhague, Malmo e Barcelona, Rogerinho. Também parece ser um projeto bem pessoal para muita gente do estúdio, já que o anúncio fala sobre como jogar RPG foi algo que moldou eles como desenvolvedores, mesmo antes de trabalharem em jogos. Ano passado, o site Windows Central disse que a IO e a Microsoft estavam trabalhando em conjunto em um novo jogo exclusivo, mas nada do anúncio deu a entender que esse RPG online vai sair só para Xbox. Também vale lembrar que eles estão trabalhando em um novo jogo do James Bond, mas a gente não tem nada, nenhum detalhe sobre esse negócio já faz um bom tempo. Uma das figuras mais influentes de toda a indústria de games, Shigeru Miyamoto, criador do Mario, de Zelda, de Donkey Kong, deu a perspectiva dele sobre como a Nintendo vai continuar quando ele não estiver mais lá. E resumindo, não deve mudar muita coisa não. Ele disse em entrevista à rádio americana NPR que tanto os executivos quanto a equipe criativa têm uma visão compartilhada sobre o que é fazer algo com o espírito da Nintendo. De acordo com ele, mesmo quando surgem ideias e conceitos novos, uma preocupação constante é se existe a essência da Nintendo neles ou não. O Miyamoto completou 70 anos em 2022 e hoje em dia parece estar mais focado em projetos específicos, como o filme do Mario ou as atrações dos parques do Super Nintendo World. As franquias criadas por ele, como Zelda, Mario e Donkey Kong, agora têm outros diretores e produtores que cuidam dos jogos em si, ainda que seja importante ganhar aprovação do Miyamoto para novos projetos. De qualquer forma, se depender do próprio Miyamoto, ainda vai levar um tempo até ele decidir se aposentar da Nintendo. Antes de encerrar o Ping, vamos para a sessão de aniversários do dia 1º de março. Começando com Zone of the Enders para o PlayStation 2, o primeiro game da série de jogos de mecha da Konami, produzida pelo Hideo Kojima. Ele saiu em 2001 e muita gente comprou ele só para jogar a demo do Metal Gear Solid 2, mas ele vale por si só. O jogo de luta Persona 4 Arena saiu em 2012 para os arcades e colocou os personagens de Persona 3 e 4 para entrarem na porrada. O jogo foi desenvolvido pela Arc System Works de Guilty Gear. E no ano passado saiu Ghostwire Tokyo para PC e PlayStation 5. Era um jogo que tinha um grande potencial, várias ideias inovadoras, intrigantes, mas que acabou não impressionando muito a crítica e nem o público por um mundo aberto não muito interessante. E assim a gente encerra o Ping dessa quarta-feira, lembrando que o Ping não é mais diário, então a gente volta na sexta, né? Agora segunda, quarta e sexta. Se você estiver vendo isso aqui pelo YouTube, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você não for inscrito. E se você estiver ouvindo o podcast, avalie a gente, recomenda para um amigo e volta a acompanhar a gente na próxima sexta-feira. Tchau!